Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. CPI da pandemia. Votação do relatório final é adiada para o dia 26 de outubro. Familiares de vítimas da Covid pedem justiça pelas mortes durante a pandemia. Senado vota benefício para a compra de gás de cozinha por famílias carentes. Boa noite. A apresentação do relatório final da CPI da pandemia foi adiada para a próxima quarta-feira e a votação para o dia 26. Segundo o presidente da comissão, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, o prazo de 24 horas não seria suficiente para a leitura de mais de 1.000 páginas do parecer. Mais detalhes na reportagem de Érica Christian.
Após a apresentação do relatório final da CPI da pandemia nesta quarta-feira, a votação só vai ocorrer no dia 26. O presidente da comissão, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, alegou que o prazo de 24 horas não seria suficiente para a votação do parecer do senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, com mais de 1.000 páginas. Renan Calheiros minimizou eventuais divergências com outros integrantes da CPI.
Queria reafirmar o meu propósito de sempre acolher o ponto de vista da maioria. O relatório vazou, eu lamento que tenha vazado, mas achei até bom o resultado, porque antecipa publicamente um debate que era inevitável, insubstituível. Sem o debate, fica difícil construir o consenso.
Ao negar desentendimento, Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, declarou que o relatório final vai incluir outras sugestões.
Eu acho que nas próximas 48 horas nós vamos suprimir eventuais divergências. Eu tenho sugestões ao relatório final. Eu ainda não fui ouvido. Eu tenho que dizer, eu acho que ele não pode ter somente indiciamento, tem que ter uma parte legislativa. Nós temos que indicar a necessidade de aprovação do projeto de lei que estabelece a carreira de médico como uma carreira de Estado.
Os senadores da CPI vão ouvir o representante do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Elton Chaves, sobre uma resolução do Ministério da Saúde que vai banir a recomendação do kit Covid.
E a CPI da pandemia ouviu hoje familiares de vítimas da Covid-19. Cidadãos de diversos locais do país contaram suas histórias de perdas durante a pandemia. Repórter Rodrigo Rezende.
A CPI da pandemia ouviu cidadãos que tiveram Covid-19 ou perderam familiares para a doença. A enfermeira de Manaus, Mayra Pires Lima, perdeu 2 irmãos. Uma das irmãs de Mayra deixou 4 filhos, 2 deles gêmeos, com 4 meses de idade.
Só em Manaus nós temos mais de 80 órfãos do Covid. Só da minha família são 4. São 4 crianças. Porque lá teve casos na ONG que eu ajudo, que a menina perdeu o pai, a mãe, a avó, todo mundo. Ela ficou sozinha, com outras crianças menores. Será que a gente conhece essa história? Será que a gente realmente se preocupa com isso?
Márcio Antônio, do Rio de Janeiro, perdeu o filho Hugo, de 25 anos. O pai ficou conhecido por recolocar cruzes na praia de Copacabana após uma homenagem às vítimas da Covid ser vandalizada.
O sentimento que eu fico não é só pela dor da morte, é por tudo que vem depois. Cada deboche, cada sorriso, cada ironia, sabe? Assim, sabe, no meu coração, isso é um desabafo. Meu coração foi muito difícil, eu não consegui entender isso.
Marcos Rogério, do Democrata de Rondônia, lamentou que as histórias das vítimas tenham sido utilizadas, segundo ele, de forma política contra Jair Bolsonaro.
É uma estratégia para tentar desgastar a imagem do presidente a partir do sofrimento das pessoas. O que está acontecendo hoje é prolongar o sofrimento dessas pessoas, é prolongar o sofrimento dessas famílias. Não acho que seja adequado.
Mas para o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, deve haver responsabilização de quem negou a gravidade da pandemia.
A gente só espera agora que esse relatório possa produzir os efeitos, que os efeitos sejam fazer um pouco de justiça e que isso não volte a se repetir no Brasil, que a gente aprenda com isso. À custa de muita dor, de muito sofrimento.
São pelo menos 120 mil órfãos pela Covid-19 no Brasil. O relatório da CPI deve ser apresentado na quarta-feira, 20 de outubro.
Uma sessão solene do Congresso Nacional celebrou hoje o Dia do Médico. Os participantes do evento destacaram a atuação desses profissionais no enfrentamento da Covid-19. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Os participantes do evento agradeceram à classe médica pelo empenho durante a pandemia de Covid-19. Médico e ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, pediu aos parlamentares que atuem em prol da medicina.
Aqueles que estão com mandato, façam as reflexões. A medicina precisa de mais apoio para a formação desses médicos.
Ao afirmar que a saúde é um bem fundamental, o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, um dos que pediu a homenagem, defendeu a autoridade e autonomia do médico e lamentou que a pandemia tenha sido usada politicamente.
Confiamos em sua mão aquilo que temos de mais valioso, a nossa vida e o nosso bem-estar. Essa confiança é justamente fruto dessa relação, dessa autonomia, dessa autoridade. E quando a política quer chamar para si a discussão, acho que toma um caminho perigoso.
O Brasil tem pouco mais que 500 mil médicos, o que dá em média 2,4 médicos por mil habitantes. Mas nas capitais a média fica em 6,65, chegando a 13,71 em Vitória, 10,68 em Florianópolis e quase 10 em Porto Alegre.
E uma proposta prevê ferramentas para controlar a interferência dos planos de saúde com rede própria nos tratamentos oferecidos aos pacientes. O projeto teve como motivação o caso da operadora Prevent Senior, mostrado na CPI da pandemia. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O autor, senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, afirma que a integração vertical em saúde suplementar reduz custos, porém tem possibilitado aos planos e às operadoras maior controle sobre os tratamentos que são conduzidos pelos médicos. O senador aponta que a CPI da pandemia, por meio do caso da Prevent Senior, demonstrou a interferência das operadoras nos hospitais de sua rede própria, em razão dos custos elevados de alguns tratamentos. O projeto torna obrigatória a existência das comissões de ética médica, de revisão de prontuário e de revisão de óbitos nessas redes, como explica Rogério Carvalho.
A comissão de revisão de óbitos dos hospitais, com 5 membros externos não funcionários, apresentem mensalmente um relatório sobre as causas dos óbitos e que encaminhem para o Ministério Público, para os Conselhos Regionais de Medicina e para a ANS.
A proposta ainda proíbe que hospitais incluam medicação off-label em seus protocolos nas situações em que a prescrição é ineficaz.
O plenário deve votar nesta semana a proposta que prevê o financiamento do gás de cozinha para famílias carentes e beneficiários do PPC. Também está na pauta a criação do Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crimes de Feminicídio. Repórter Raquel Teixeira.
O plenário poderá votar nesta semana a liberação de mais de 200 milhões de reais para o Ministério da Justiça garantir a segurança alimentar e implementar barreiras sanitárias para proteger as comunidades indígenas da disseminação da Covid-19. Também estão na pauta o programa que financia o valor do gás de cozinha para famílias com renda per capita mensal até meio salário mínimo e beneficiários do BPC e a criação do Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crime de Feminicídio, Estupro e Violência Doméstica. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destaca que essa anotação oficial pode ajudar a reduzir os casos de violência contra a mulher.
5 estados brasileiros registraram juntos 449 casos de feminicídio só em 2020, além de 1.283 crimes de gênero contra as mulheres, que dá uma média de 5 casos de assassinato por dia.
Os senadores podem votar ainda a obrigatoriedade de inclusão das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha nos sistemas de registro das polícias civil e militar.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.